Caros companheiros, que a paz do Mestre Planetário possa estar no coração e na mente de cada um nesta noite sempre. E mais uma vez aqui nos encontramos, caros companheiros, para mais um trabalho de aprendizado, de ajuda, de auxílio àqueles que necessitam. Todos sabem que estamos neste empreendimento buscando servir o mestre deste planeta Terra e de vários outros sistemas. O mestre que cuida há muito e muito tempo das coisas que acontecem nesta Terra. Que aqui veio para ensinar, para deixar o exemplo maior da fraternidade e da caridade, que veio para nos mostrar que cada um pode ascender a planos cada vez maiores, buscando sempre servi-lo, servindo ao próximo, servindo à fonte criadora. O serviço de cada um é função do desejo de cada um em servir. Se aquele que não quer, de forma alguma, se entregar ao serviço do Cristo, tem este direito pela liberdade de escolha que possua. Entretanto, sabe também que esta escolha gera as consequências devidas dentro das leis da justiça, preponderante em todo o universo. Somos assim os únicos responsáveis por aquilo que nos acontece. Somos assim os precursores dos fatos que nos acontecerão no futuro, a partir das ações que realizamos no presente, pois que o passado é passado, o futuro é feito agora e cada um colhe o que semeia. O mestre deixou claro estes ensinamentos em várias passagens durante a sua vida aqui neste planeta Terra. Basta irmos no Evangelho encontramos os seus ensinamentos. Todos vocês, como espíritas que são, conhecem que as leis divinas que preponderam no universo, imutáveis pelas suas características divinas, serão sempre aquelas que guiarão o espírito na sua trajetória para unir-se no devido tempo à fonte criadora. Esperamos assim que cada um possa fazer as suas escolhas corretas, que reduzam suas dores e padecimentos, que elevem os seus espíritos para a luz, para a paz e a verdade. Todos nós estamos neste caminho e chegaremos no devido tempo ao objetivo final que nos aguarda. Esperando que a paz possa permanecer sempre no coração de cada um dos companheiros que me ouvem, me despeço esperando que na próxima semana estejamos novamente todos juntos. Caros companheiros, agora vamos fazer a nossa parte dentro do trabalho e vamos nos preparando para realizarmos uma tarefa um pouco diferente, das duas últimas semanas, quando pedimos que cada um se concentrasse e se dirigisse a um lugar qualquer. Desta vez, nós iremos avaliar o grupo de uma forma conjunta. Iremos nos deslocar a um determinado local específico, onde todos nós estaremos juntos desta vez, para observarmos alguns fatos, verificarmos alguns acontecimentos. Desta forma, solicitamos a cada um o relaxamento a partir deste momento e, abrindo a mente e o coração, nos deslocarmos para este objetivo desta noite. Vamos assim, primeiramente, nos deslocando para a nossa nave de transporte. Vamos nos preparando assim e nos deslocando até a nave, que é uma nave que já foi utilizada por nós no passado, que está hoje à disposição deste grupo. Esperando que todos já tenham alcançado a nossa nave, vamos nos acomodando em poltronas que nela existem, para realizarmos uma pequena viagem até uma colônia que se encontra na própria atmosfera terrena, mas num local bastante inóspito da Terra. Todos vão assim se acomodando nas poltronas. Muito bem. Estamos prontos para nos deslocarmos até esta colônia. Esta colônia fica numa região terrestre diferente daquelas em que normalmente já nós visitamos em outras semanas, pois que não está, por assim dizer, na atmosfera terrestre, mas se encontra nas profundezas marítimas deste planeta. Obviamente, em uma dimensão fora daquelas em que estão neste momento sobrevivendo. A nave já vai se deslocando. Muito bem, caros companheiros, nós já nos encontramos na colônia, objetivo do nosso trabalho desta noite. Nós vamos sair da nave e vamos nos deslocar até uma edificação existente nesta colônia, onde procuraremos observar o movimento de seres que nela se encontram, algum trabalho que nela é realizado, algum ser que podemos distinguir. Estamos adentrando um local amplo, provavelmente observam a predominância da cor azul neste local, enfim, em toda a colônia. Nós vamos até um departamento de auxílio, onde algumas entidades estão sendo tratadas após serem recolhidas nas profundezas marítimas e trazidas para cá para o devido tratamento. Reconstituição perispiritual antes de serem levadas para outros departamentos de auxílio e cura e posterior direcionamento da entidade em função da sua situação para uma nova vida, nova reencarnação ou exílio. Nos encontramos nessa enfermaria. Nós vamos, nesse momento, iniciando um procedimento de doação energética em favor das entidades que aqui se encontram, buscando entregar de nosso ser essas energias que cada um pode transmitir em favor das entidades aqui instaladas em tratamento, para que assim possamos colaborar com estes grupos de samaritanos do mar que trabalham em favor desses irmãos. Concentremos-nos, portanto, em doação, com o pensamento voltado ao Cristo planetário, que é exemplo para todos nós. Doemos as nossas energias perispirituais, as energias materializadas que ainda conseguimos transmitir, a fim de que possamos assim colaborar com o restabelecimento corporal, psíquico, mental destes irmãos aqui em tratamento. Doando essas energias a esses nossos irmãos, colaboramos para o restabelecimento de cada um, a fim de que possam assim continuar a sua jornada de evolução, de aprendizado. Como células vivas de doação, envolvemos toda a sala em eflúvios energéticos curadores que, devidamente recolhidos pelos enfermeiros e trabalhadores desta enfermaria, serão aplicados corretamente a cada um dos doentes aqui existentes. Muito bem, caros companheiros. Fizemos a nossa parte neste pequeno trabalho de auxílio que realizamos e vamos assim nos preparando para nos retirar desta enfermaria, voltando àquele salão inicial, amplo, onde nós estávamos já aqui nesta colônia. Neste salão, onde nos encontramos neste momento, todos reunidos, podemos fazer algumas observações em relação a este local. Esta colônia, criada há muito tempo aqui na Terra, foi estabelecida por entidades não terráqueas, que ao visitarem a Terra nos milênios passados, verificaram as condições daquilo que chamam de mares, né? Onde estes volumes de substância aquosa possuem algumas características específicas que permitem, através das tecnologias avançadas, serem criadas determinadas, como poderíamos dizer, instalações, onde alguns testes laboratoriais e de aprendizado poderiam ser instalados devidamente para ajudar o planeta nos seus vários aspectos de reinos de natureza que possui. Então, não é incomum que ao longo do tempo poderão perceber a existência de determinados níveis energéticos específicos em vários oceanos da Terra. Esses oceanos existem não apenas para formar praias de beleza muito grande, não é? Mas também servem como verdadeiros laboratórios de auxílio planetário. Nós que viemos de longe, que já tivemos algumas experiências em outros orbes similares, tínhamos já há muito tempo conhecimentos sobre as características destes grandes volumes de substâncias aquosas que permitem a formação destes núcleos energéticos laboratoriais que ajudam na manutenção de vários níveis de energia da Terra e que permitem também equilíbrios energéticos do planeta. Desta forma, não é novidade para nós, pelo menos, a possibilidade destes locais serem utilizados no devido tempo para as atividades regenerativas deste planeta. Infelizmente, observamos que muitos dirigentes da Terra não dão o devido valor a estas estruturas aquosas. Deveriam cuidar um pouco mais delas. Mas, como a raça humana, no seu desenvolvimento desenfreado, tem como uma característica o de não respeitar estas energias marítimas que poderia utilizar de forma diferente. Enfim, todos nós aprendemos com a dor e com o sofrimento, e o não cuidar vai gerar lá na frente as consequências deste não cuidar. Portanto, meus caros companheiros, a partir desta experiência, poderemos, a partir de hoje mesmo, pensarmos um pouco mais nos nossos oceanos, nesses mares que tanto ajudam o planeta e que não são cuidados como deveriam ser. Esperando que cada um tenha guardado em sua mente as experiências desta colônia, nós vamos então retornando à nossa nave de transporte com calma, tranquilidade, sempre juntos, não é? Nos dirigindo ao local onde ela se encontra aterrizada para nos prepararmos para o retorno à atmosfera terrestre. Todos acreditam já dentro da nave, não? Vamos nos assentando em nossas poltronas. Podemos observar um pouco mais a nave. Um dos companheiros da colônia viajará conosco a partir de um convite que foi feito e iremos desfrutar da companhia deste irmão querido, que sempre nos ajuda em nossas tarefas. Muito bem, nós vamos então, a partir do momento de agora, irmos nos deslocar de volta . Já nos encontramos no nosso ponto de origem e nós vamos, a partir deste momento, retornando cada um ao seu local para iniciarmos os nossos relatos desta noite. Vamos iniciando pela nossa irmã Carmen.
Olha, assim, a senhora foi para a nave, olhando ela assim por fora, meio triangular, assim, aquele formato de arraia, o interno dela muito luminoso, poltronas claras, aonde sentamos, e como se descesse em cima da gente, assim, uns capacetes, uns globos, que vinha na nossa cabeça, mas era todo transparente. É interessante que eu senti o impacto da... Nós estamos na atmosfera quando entra dentro do mar, quando ela entrou para baixo, eu senti assim o mergulho. E no, bem no fundo do mar, onde ela funciona, não é tão escuro, uma escuridão, era claro, enxergava claro. É, como se fosse uma abertura, como se fosse uma montanha imensa, e você entra dentro dessa montanha. Só que ela é muito alta. Internamente. O chão você vê água, mas dentro dela assim você não via água. Foi quando a gente deixou a nave e a gente tinha esse negócio na cabeça, como se fosse um cilindro transparente nas costas, que era para eu poder respirar. O local era bem grandioso, bonito. Nos tons azuis, mas não é um azul escuro, um azul mais claro que o bique, assim. Tinha lugares que ele era meio fluorescente. Entramos nesse edifício, fomos para... E daí, engraçado, que daí eu não fui andando. Quando eu fui para essa sala onde nós íamos doar energia, a impressão que eu fiquei na horizontal, assim, como se eu estivesse mergulhando para ir para esse outro lugar aí. Lá também, quando a gente entrou dentro, era seco, fiquei em pé. De repente, assim, parecia que saía borbulhas, sabe? Pela boca, parece que aquilo que eu estava emitindo, não sei que tipo de energia, ela meio que borbulhava, e era assim, ia sido ia coletando, iam pegando isso, o tempo que eu fiquei nessa sala aí. O irmão que nos acompanhou, que nos recebeu, ele tinha assim, estava em pé, como se fosse humano, o pé dele era, parecia pé de pato, né, aquela coisa mais de aquático mesmo, e a feição dele era uma feição assim de peixe, uma cara mais de peixe mesmo.
Exatamente, era um ser aquático.
Tanto que nas costas dele, a coluna, você via um trabalhado diferente, sabe? Como se você pegasse o peixe assim nas... não sei explicar direitinho, mas é...
A estrutura dele é a estrutura de um peixe, né? Obviamente evoluído, né?
Mas tinha braço e tinha perna.
Sim, é uma forma que permitisse que ele se interagisse, né, com outros seres.
Era um ser assim que não me passou medo.
Não.
Como se eu já conhecesse, eu não tive receio de ficar assim próximo. Interessante. E é um lugar assim que nós fomos e que para mim não era novidade, sabe? Eu não sei se que lugar da minha vida que eu já fui nesse... Não me era estranho, assim. Tanto que eu não senti medo de estar... Eu morro de medo de água, de mar, assim. Eu, Carmencita, né? Mar, eu acho assim, ele um pouco misterioso, eu acho que tem muitas coisas, muitas formas meio monstruosas no mar, sabe? Aquela cor escura, mas não senti medo, assim, abrindo a consciência, me desdobrando com vocês, eu senti na paz, não senti medo não.
Muito bem. A irmã tem alguma pergunta?
Não.
Tá bom.
Não tenho, não.
O próximo é o irmão Daniel. Daniel?
Pois não.
Poderia relatar alguma coisa?
Nossa, depois da Carmencita, eu que já não vejo muita coisa, fica até difícil de relatar.
Mas
eu tentei prestar bastante atenção, tentei manter o máximo possível focado, e até nós chegarmos na colônia, na sala onde nós chegamos, estava tudo muito claro, muito vivo na memória. Durante todo o trabalho, eu tinha tudo muito claro, muito, muito vívido, para poder relatar. E conforme a Carmencita foi relatando, eu fui me perdendo e eu não tenho a memória gravada do que nós fizemos. Mas eu me recordo, eu tenho a sensação clara de que durante todo o processo eu estava muito consciente. Mas eu não sei por que motivo eu não consigo gravar aí.
Não tem problema.
Na memória, vamos dizer, mais permanente é para poder relatar.
Não tem problema.
Eu como sempre, não vi nenhum ser que eu me recorde, da sala, de estar lá. Mas esse ser aquático eu não vi.
Uhum.
E é isso. Durante o processo em si, eu estava muito desperto, isso eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho essa sensação muito, muito clara.
Tá certo.
Mas agora, na hora de relatar, eu não tenho maiores detalhes.
Muito bem. O irmão tem pergunta?
Não, obrigado.
Norberto?
Beleza. antes de... Vou dizer, logo que começou, e eu já pensei na nave, Mozado, eu vi uma nave diferente daquelas que a gente viajou. Eu vi uma raia grande, esverde escuro, e ela tinha essa, um monte de pontas, né, flutuando. Por isso que depois, quando você falou que entrou na água, aí falei, puxa, faz sentido, mas eu vi uma raia grande.
Sim.
E olhando ela fora, parecia uma nave circular grande, mas era uma, realmente era uma raia enorme.
É, a forma da nave é uma forma parecida com o que o irmão está descrevendo, e ela já foi utilizada no passado, há muito tempo, pelo mesmo grupo, é que faz muito tempo.
Ah, tá. Então, é, quando você falou que ia no mar, eu pensei, ah, vamos para o Pacífico, mas na hora nós mergulhamos no Atlântico.
Sim.
E fomos lá na Atlântida.
Exatamente, e, é nestes parâmetros Atlantis que nós fomos trabalhar.
Exato. Então nós fomos na beirada de um morro rochoso, escuro, grande, um morro grande, um morro bem grande. E na entrada deles, vamos dizer, o prédio era umas coisas pontudas para cima, bonito, sabe? Como outros prédios que a gente tinha visto, e era iluminado, embora para mim estava tudo escuro. O lugar era muito escuro, é um escuro azulado, azul escuro, em todo lugar. E entramos lá dentro, eu não vi o ambiente com clareza, porque estava muito escuro, mas até eu achei estranho, eu não via os seres, eu via como se fosse, como é que eu vou falar? A princípio eu falei, puxa, parece uns bifes de frango, mas não era, pareciam uns peixes assados, sei lá, um monte de bacalhau, peixe,
sim,
sei lá eu.
Não, as várias, veja, o local possuía algumas espécies marítimas específicas. Uma dessas espécies é do ser que nós nos referimos em determinado momento, que é um dirigente do local, que foi relativamente descrito pela nossa irmã Carmen. Então, ali existem algumas espécies, algumas mais desenvolvidas que outras.
Que eu ouvi assim, que estávamos fazendo tratamento, eram, que nem eu vou falar assim, bifes disformes, não tinha a morte.
Sim, eram entidades sofredoras, necessitadas de recomposição perispiritual, que estavam aprisionadas em locais específicos do mar e que precisavam, a partir de resgates prévios, receberem os tratamentos devidos. Podemos imaginar, então, existem umbrais marítimos? Resposta, sim. Existem umbrais marítimos. Por que não?
Bom, lá dentro, eu não vi que nem a Carmen falou, a borbulha, nada, eu via normal, como a gente estivesse conversando, falando normal. E na volta, realmente eu vi um ser que parecia tipo réptil, mas ele olhou para mim com um sorriso tão agradável, bonito, sabe? Mas ele era tudo cheio de escamas, não é escamas, essa...
Ele apresenta uma característica anfíbia, podemos assim dizer.
Isso, é. E ele estava junto com a gente, e muito, tipo assim, muito agradável, que nem a Carmen falou, não dava medo, dava satisfação de estar junto.
Entidade evoluída, viu?
É, foi isso que eu observei.
Irmão, tem pergunta?
Não, sem pergunta.
Muito bem, irmã Fátima.
Oi.
A irmã pode falar alguma coisa?
Sim.
Pois não.
A hora que começou, eu vi a gente andando que parecia uma escada, uma esteira rolante.
Sim.
Até a nave.
Sim.
A nave nós todos estávamos de pé para entrar, a nave abriu a porta, e interessante que os bancos eram transparentes, como se fosse de acrílico, e todos sentamos. A hora que eu olho do lado, atrás de mim, do lado direito, tinha um ser, tipo, com quatro braços. Tipo, inseto, vamos falar assim.
Sim, um insectoide, sim.
É. Aí, que hora que começou, eu me vi no gelo. Em cima do gelo, como se a gente tivesse viajado até a Antártida. Né?
Sim.
Aí depois nós começamos a descer, até chegar no mar. E no mar, a impressão que eu tive, que nós estávamos em uma sala, que era um aglomerado, como se fosse um tipo de um polvo, e cada braço, cada tentáculo do polvo seria uma sala. Né?
Sim.
E aí apareceu um ser que parecia uma foca para mim. O rosto não apareceu direito, né? E esse ser olhava assim para mim e agradeceu que a gente estava lá, porque ele foi liberto.
Ah, sim.
Esse ser. Então isso foi muito, muito claro. Aí após isso, como o outro irmão falou, eu vi pedaços de baleia, pedaços de carne. E todos esses detritos, vamos falar assim, que estariam, que nós estamos limpando, vamos usar assim, eles eram transferidos por um tubo de luz. E nesse tubo tinha umas borbulhas, como se fosse oxigênio, que recompunha aquilo, né? Aí eu perguntei para você que estava junto com a gente, mas ele não se mostrou para mim, tá? Ele falou assim que ali, que essa limpeza era todo detrito que foi jogado emocional do planeta.
Sim.
Então, que nós estávamos fazendo ali seria uma limpeza kármica. Não sei se seria nossa ou do planeta, não foi muito específico.
Então.
E eu não ouvi. Então, aquela carne, aquele pedaço de baleia, pedaço de rabo, pedaço de escama, não sei explicar.
Entendi.
Entrava ali naquele do tubo e ia recebendo aquele oxigênio, aquele plasma, vamos falar assim. Né? Aí nós saímos. Você realmente, ele falou que seria um guardião a partir de hoje pro grupo.
Ótimo.
Que cada vez que a gente fosse viajar, ele seria o guardião. Né? Foi mais ou menos isso que eu senti.
Perfeito. A irmã tem alguma pergunta?
Não, a gente fica impressionada, né?
Não se pressione. A irmã colaborou com o trabalho, relatou aquilo que viu. Algumas coisas explicaremos mais tarde. Não temos pressa. E fez a sua doação importante para que os doentes fossem auxiliados.
Gratidão.
Muito bem, caros companheiros. Este companheiro que é canalizador das nossas mensagens para o seu relato posteriormente. Nós agradecemos a colaboração de cada um neste trabalho, esperando que possamos estar juntos no próximo. Todos bem?
Sim, beleza.
Sim.
Bom, deixa eu falar que o que eu vi. A nave era uma nave normal, eu não lembro qual que é. Primeiro eu achei que era aquela dos formigão, mas depois não sei. Mas não era, não. Aí nós fomos lá para essa colônia. A Carmen falou que nós recebemos um traje, acho que é por isso que eu me senti meio encoberto, né? Parece que tinha alguma coisa me encobrindo, mas não consegui identificar o que era. Aí nós fomos para esse local muito azul, bastante azul, tudo azul. Tudo lá era azul, tá? Bem forte. Aí aquela salona lá, que inicial. Aí nós fomos para essa enfermaria, né? E eu consegui identificar um doente lá sendo tratado, tá? E já estava percebendo a existência desse ser aí, em forma de peixe, né? Tinha umas coisas nas costas, um bicho meio diferente. E, bom, aí fizemos a doação muito intensa, tá? Foram recolhidas muitas energias de cada um. Doação dessas energias importante para os doentes que estavam lá, apesar que eu vi um só, não vi mais, mas pelo jeito tinha mais, né? Aí terminada a doação, nós voltamos lá para aquele salão, daí ficou bem mais claro a presença dessa entidade, forma de peixe, né? De um ser aquático. E aí nós fomos voltar para a nave, e aí é interessante que ele foi junto, né? Ele decidiu ir junto, e acho que depois iria, não sei, se reunir com os nossos instrutores, mas era um ser muito respeitado e muito querido pelos instrutores que organiza esse trabalho, viu? Então ele tem lá essa tarefa nessa colônia marítima, né, que existe lá. Na... Eu não percebi o local, parece que o Norberto percebeu e o instrutor confirmou que era naquela latitude e longitude Atlante, né?
Isso.
Tá. Então foi isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Estão todos bem?
Tudo bem.
Ah, foi meio diferente, acho que foi a primeira vez, né, que nós fizemos isso, ou já fomos para o mar?
Não, embaixo da água, não.
Eu lembro no passado alguma coisinha, eu estou tentando lembrar.
Oi? Nós já fomos embaixo d'água, mas era para chegar num umbral meio esquisito que nós fomos através do mar, mas nunca num lugar que nós trabalhássemos na água, né?
Aham. Entendi.
Eu lembro que uma vez nós fomos num lugar, um abissal, tinha bastante. Era um abismo mesmo submarino, mas era para chegar nas trevas. Né?
Eu lembro disso, sim. Teve uma vez essa experiência. Mas desse tipo, de hoje, não lembro de termos essa experiência. Não sei se vamos voltar, pode ser que sim, hein? Voltar para mais uma ajuda aí. E realmente, os mares na Terra representam 3/4, né, da superfície.
Pode ser que tenha bem mais coisa lá do que a gente está imaginando.
É um mundo que a gente não conhece, né? Essa é que é a verdade. Agora estava muito... O instrutor estava bem chateado que a gente não cuida. A gente não cuida do mar. Estraga o mar. Não. Tudo tem seu tempo, vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem, pessoal?
O Dani, agora mudando de assunto. Lembra que quando eu pus a foto aí, eu lembrei que tem bastante gente que já participou do nosso grupo e eu não tenho contato. Você não tem contato de outras pessoas para a gente reconvidar? Porque agora, sendo virtual, muitas pessoas podem participar do nosso grupo.
Olha, Norberto, desde que eu saí lá da Celuca, eu não tenho mais contato com praticamente ninguém de lá, né? A Ana e o William são as pessoas que eu teria mais contato, assim como você e a Sandra. Mas a Marjorie, o Rogério, etc., eu não tenho mais contato com eles. O Luiz Felipe jogava bola com o filho do Rogério, mas devido a essa pandemia... ele saiu da escolinha de futebol, então não sei nem como eu consigo localizar o Rogério e a Águida. Infelizmente, eu não tenho, não. Tenho o da Lídia. Quer contar da Lídia?
Bom, convida, mas ela não vai participar, tenho certeza. essa gente do grupo.